Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O texto que nós veremos hoje é um clássico da literatura latino-americana. Ele teve uma publicação aqui no Brasil e de um escritor do Panamá. Um escritor, aliás, pouco se tem sobre ele aqui no Brasil, muito pouco, que é o Emílio Serta. E esse texto, um texto longo e muito bonito, foi publicado nas Maravilhas do Conto Hispano-Americano. Maravilhas do Conto Hispano-Americano. Vocês encontram ainda a obra em sebos, com alguma dificuldade, mas encontram. Vale a pena ler este escritor. Nessa obra que vamos ver hoje, eu acho que o Emílio deve ter conhecimentos filosóficos, devia ter, quando escreveu esse texto, pois ele faz uma metáfora importante, mas não dirigida apenas a filósofos, à ciência. E para além da ciência, a sociedade de uma época. É muito improvável que ele estivesse se referindo a alguma especificidade latino-americana. Pela natureza da narrativa, tudo indica que ele estivesse falando de uma sociedade ocidental. E de um dos elementos mais dilemáticos dessa sociedade. O texto é de uma beleza ampla, de uma plasticidade que prende o leitor do início ao fim, pouquíssimos personagens e uma curiosidade que só faz crescer e que enquanto não se resolve, eu acho que é improvável que o leitor tire os olhos do papel. Não farei nenhum spoiler e vamos direto então ao texto e ao nosso trabalho de hoje, está bem? Ir direto ao texto pede um prefácio. Olhem, considerem, aqui nós temos o nosso curso médicos, temos o nosso curso pedagogos, teólogos, temos o nosso curso professores, filósofos, psicólogos, psicanalistas, temos colegas das mais diferentes áreas aqui neste curso. Então, considerem a atividade que os senhores fazem a maior parte do tempo. Por exemplo, se são professores, se são terapeutas, se são médicos, o que vocês fazem a maior parte do tempo? Pode ser que num dado momento a própria atividade que fazemos se personifique nas conversações dela com o mundo e vá muito além daquilo que nós supunhamos ou que achávamos que tínhamos como um controle ou que estava muito bem colocada dentro de uma base categorial e de uma época. Pois o Emílio Serta, nessa história que veremos agora, nos dá um exemplo sobre isso, uma advertência imensa sobre isso e alguns ensinamentos a mais. Simão, escreve o Emílio, Simão o Mágico, depois de espetacular exibição da guilhotina, de impressionante abalo, realizou o último número daquela noite e fez aparecer em sua cartola, que aparentemente estava vazia, dois pombos, que começaram a fazer evoluções graciosas pelo palco. O público aplaudiu com entusiasmo suas habilidades e o pano teve que se levantar três vezes para mostrar a cara sorridente do mágico e seus agradecimentos aos sonoros e persistentes aplausos. Terminada a função, os espectadores foram saindo e comentando os magníficos truques observados. Buscando a explicação lógica para todas aquelas maravilhas que haviam desfilado diante dos seus olhos, a cabeça suspensa no ar, a mulher cortada ao meio por um serrote, e cujas duas partes se uniram, como não poderia fazê-lo o mais hábil dos cirurgiões. Shang, o ajudante do mágico, estava reunindo os diversos aparelhos do espetáculo para guardá-los. Bom, aqui eu vou contar um pouco da história do que acontece. Também o mágico estava muito chateado, irritado, não gostou nada, e chama a atenção do Chan, que não entende nada, né? Ele fez tudo direitinho, como assistente e tal, ele ficou, né? E o mágico fica chateado com ele e diz para ele: ué, tu não vê que só tem um, na cartola só tem espaço para um pombo, e é só um pombo que sai da cartola? E o Shang respondeu para ele assim: é claro que o Shang sabe, senhor. E se sabe, Shang, por que saíram então dois pombos em vez de um? Você preparou mal o número, é isso. Mas Shang jurou e voltou a jurar que só puseram um pombo e que de modo nenhum poderia ter se enganado. O mágico retirou-se, resmungando. O erro foi evidente. Haviam aparecido dois pombos, disso ninguém duvidava, e portanto não adiantava discutir. Mas pouco depois, seu ânimo voltou a serenar. E ele esqueceu o incidente, e além disso, achava-se preocupado com a preparação agora de um outro número. Pensava combinar em um truque de grande efeito o ato da mulher hipnotizada que flutuava no ar com os das espadas que pareciam enfiadas no corpo. Havia possibilidades de grande efeito. Enquanto tirava a casaca, escovando-a cuidadosamente e guardando-a no roupeiro, continuava combinando mentalmente os pormenores que serviriam para obter um número de alta magia. A mulher suspensa no vácuo, uma espada que se enfia. Oh, magnífico, magnífico! No dia seguinte, terminada a função da noite, Simão repreendeu novamente seu ajudante, desta vez com maior violência. Shang, se ontem eu desculpei sua negligência, não vou poder fazer isso uma outra vez. Já não foram dois pombos, agora foram três. Dois mais do que o necessário. Mas Shang, o que você me diz disso? O rosto do mágico estava vermelho de indignação. Shang, em troca, empalidecera e apenas conseguiu balbuciar uma desculpa. Shang jurar, senhor Simão, que não colocar mais de um pombo na cartola. Shang jurar. Mas o prestidigitador interrompeu, desta vez com raiva. E para cúmulo, havia também mais dois lenços na prova dos cilindros. Tirei duas vezes a mais da quantidade combinada. O que tem você, Shang? Vem bebendo para o trabalho, é? O oriental voltou a jurar, e desta vez pela memória sagrada de seus antepassados, que cumprira sua função com a correção requerida e não podia explicar o acontecido. Não se deixem distrair pelos impasses que acontecem aqui. Observem bem. O Emílio coloca a fidedignidade do que está acontecendo, portanto não se trata aqui de uma troça, de uma pilhéria qualquer, ou um gracejo fora de ordem por parte de quem quer que seja. Ele coloca um homem, um oriental honesto, Shang, né, um homem que tem palavra, tem honra e que assegura o outro. Não está acontecendo nada, seja lá o que for que está vendo aí, é do próprio ato da mágica. E o mágico, que é o senhor das ações, a quem inclusive dá emprego ao Shang, o mágico que pagou o espetáculo para ocorrer, comprou as coisas, agora vende as entradas, encena, estuda, faz as peças, está dizendo não. Vejam a resposta que ele ocorre. Ele culpa um homem que é honesto, né? E que é a única possibilidade que ele vê nisso. No modo dele entender as coisas, a única explicação é o Shang, que a quem ele nunca deveria culpar, deveria perguntar para o Shang: Shang, o que pode estar acontecendo? Vamos pesquisar? Não. Ele culpa o Shang por isso, Como quem diz, é você, porque não existe nenhuma outra explicação fora disso. Bem, e aqui o Emílio vai aprofundar o dilema, bem mais, nos impasses. E eu retorno aqui ao início do que eu perguntei a vocês, nas suas atividades. É uma das características da nossa época, da nossa base categorial, ainda, mas cada vez menos, uma palavra chamada controle. Ainda é muito usual na nossa época. Em épocas anteriores foi muito pior. Mas ainda existe muito na nossa base categorial. Tanto é que algumas pessoas até trocam a palavra compreensão, aprendizagem, por controle. Você diz, olha, por favor, não faça mais isso, tá bem? Você magoou pessoas que não deveria, e algumas pessoas dizem para você, ah, tudo bem, eu vou me controlar, o que mostra um recurso precário, ainda que às vezes necessário, e por vezes não há muitas outras coisas, mas na amplidão do nosso desenvolvimento, hoje a compreensão já é um instrumento bem melhor, né? Em boa parte dos casos, do que o controle. Compreenda, não faça isso, isso magoa determinada pessoa, não é sua intenção, etc., do que eu vou me controlar. Para muitos, vou me controlar é uma camisa de força. E nesse caso específico, o controle é um instrumento extremamente rígido ainda. Ele, o mágico, acha que o Simão, o mágico, acha que as coisas estão sob controle, de tal forma que aquilo que ele faz ali, e vejam bem o que o Emílio, esse maravilhoso escritor panamenho, coloca, ele faz tudo isso acontecer nas mãos de um mágico. Quer dizer, quem está na plateia, como nós estamos, nós olhamos lá para o palco e dizemos, ah, ele faz o que ele quiser, é o imponderável, é o próprio devaneio que vai surgir ali das coisas, das façanhas dele. Pois é exatamente ali que o Emílio diz, pois aí há ainda esse freio poderosíssimo do controle. De tal forma que se algo sai do razoável, do usual, ele já recorre a um instrumento extremamente arcaico para resolver. E não se dá conta que pela própria natureza daquilo que ele fabrica, e que talvez ele não compreenda em toda a sua dimensão, ocupado no encantamento que ele produz às pessoas, ocupado com sua arte circense da mágica e outras coisas, ou da sua ciência, ele se esquece que ao produzir lenços coloridos que voam por si somente, que ao produzir ou ajudar a produzir pássaros que saem das cartolas e tudo mais, isso pode ir muito além dele. E ele se tornar em tudo isso a parte menor. Ele não se dá conta. Como não se dá conta na nossa época, muitas vezes, aquele que ama e então quer ter suas vontades atendidas pelo objeto amado, pela pessoa amada. Porque afinal ele ama, ele tem direito de não ser magoado, ele tem direito de ser respeitado, ele tem direito de ser principalmente amado. E qualquer coisa que destoie disso, então ele atribuirá controles rígidos, ciúmes, invejas e outros elementos, pois o amor por si só que surgiu e que ele aplaudiu, agora já não o comove tanto. E assim para tantas outras coisas na nossa vida. O mágico, bastante aborrecido, prossegue o texto do Emílio, diz, está bem, amanhã eu mesmo vou preparar os aparelhos, eu não posso mais ter confiança em você, Shang, você é um desastrado. E retirou-se, desdenhoso, deixando seu secretário no mais lamentável estado de confusão e perplexidade. E no dia seguinte, como dissera, Simão preparou os aparelhos, separou cuidadosamente um pombo para o número da cartola e a quantidade necessária de lenços para o dos cilindros. Desta vez não haveria possibilidade de erro. Estava certo disso. Simão suspirou. Ah, bem complicada e cansativa era a tarefa desse prestidigitador. Os aparelhos deviam ser minuciosamente preparados para a obtenção do truque. Uma preparação deficiente podia fazer que seus números falhassem, e nada havia mais desabonador para um mágico do que um truque malogrado. Bem, vocês podem imaginar o que acontece, né? Ganho público, ao número, etc. E aí, depois de muitas mágicas e tudo, o texto nos diz, várias páginas depois. Sobre a cartola vazia, Simão fez alguns passes magnéticos. Sua mão branca simulou alguns curiosos arabescos e logo, para a alegria desconcertante do público, começaram a sair os animais da cartola. Primeiro, dois pombos. Depois outro e outro mais. O público aplaudia delirantemente. Mas Simão sentia que um suor frio inundava a fronte, até derramar-se pelo rosto, e que suas mãos, sempre ligeiras e seguras, começavam a tremer. Os animaizinhos continuavam a sair da cartola. Eram coelhos, depois mais pombos. Xangue acudiu para recolher os animaizinhos, que em grande quantidade agora enchiam o palco. E enfim, depois de outros três pombos e um coelho, o chapéu parecia ter esgotado sua fonte. Por que sair tantos animais assim, patrão? Perguntou Xangue baixinho. Simão, sem responder, olhou com raiva. Neste momento, Simão não sabia de mais nada, não compreendia mais nada. Estava como que mergulhado em uma angústia indefinível. Depois de uma pausa, começou outros números. O taumaturgo, tratando de aparentar serenidade, iniciou um outro número de magia. Taumaturgo é aquele que faz milagres, né? Nessa altura já era um taumaturgo. Tratando de aparentar serenidade, iniciou outro número de magia. Introduziu espadas em um aparelho, fingindo furar o corpo de uma pessoa. Depois, com uma rede, começou a caçar animaizinhos no ar. Galinhas, mas galinhas, saíam do nada e ficavam presas na rede. O público, fascinado, assistia a estranha caça, mas Simão voltou a se preocupar. Não devia ter caçado mais de quatro galinhas, somente quatro galinhas, bem contadas. Mas a rede, com estranha voracidade, continuava agarrando mais galinhas, novos espécimes também. O palco fervia com as buliçosas galinhas e os aplausos fendiam o ar, celebrando a caça prolífera. Por fim, esgotaram-se os animais da rede e Simão começou o número do cilindro e dos lenços de cores. O Emílio carregou aqui nas tintas, né, impressionistas, para caracterizar bem gravemente o que está se passando. Isso é importante para o que vem a seguir no texto, senão o contraste fica demasiado. Voltando à crítica social que ele está construindo aqui conosco. Nós construímos muitos prédios, nós construímos muitas estradas, nós construímos aldeamentos, e aí vem o pessoal da ecologia e diz, não construa assim, o lençol freático não aguenta, não construa assim, o bosque não aguenta, não construa assim, as aves não terão onde viver, não faça isso. Mas o construtor diz, faço sim, pessoas precisam ter onde morar. Pessoas não podem morar como bichos, bichos podem morar como bichos. Vamos construir mais e melhor e mais altos prédios. E de repente as coisas, mais prédios começam a surgir, muito além daqueles que nós construímos. E nós não sabemos, mas eram, parecia sob controle. E para além desses prédios, muitos carros, e além dos carros, fábricas, e que vão fabricar o aço, que vão fazer as telhas, que vão fazer os vidros, e é com isso mais casas e mais prédios, e não sabemos como parar. Mas é parte daquele que vai construir isso achar que está no comando das coisas e que pode fazer cessar quando bem entender. Como é o caso do mágico. Termina quando eles aplaudem e vão para casa e ele vai jantar, vai descansar e vai pensar em novos números para fazer. Mas é assim que isso funciona? Nas nossas vidas isso é assim? Hoje tive que atender uma situação muito grave, muito grave. Precisei sair do instituto, ir a um hospital atender. Quando eu voltei para o instituto, estava chateado, estava triste, com o que observei, com o adiantado de algumas gravidades que encontramos no nosso trabalho. Aí cheguei aqui, fui tomar um café, uma água, antes de continuar os atendimentos, agora remotos, online, e pensativo, chateado com algumas coisas. Já consideraram se agisse como um mágico e pensasse, não, vou saber restringir, vou saber colocar. Isso que aconteceu foi lá no hospital, envolvia profissionais de outras áreas e já era um quadro crônico. Eu entrei quando no momento em que já não podia sequer ajudar e etc. Será que conseguimos fazer isso? Esses balizamentos, essas coisas não vão conversar? Não vão conversar com o que vamos ler, com o que vamos pensar, com o que vamos sentir. Temos um controle tão exato dessas coisas? Como o mágico achou que tinha? Talvez vocês pensem que o autor está exagerando, que uma coisa assim não pode acontecer. Então eu convido vocês, conversem com amigos que fazem mágicas e provavelmente eles contarão muitas histórias como estas, desde coisas muito bonitas até algumas tragédias, como a que vimos recentemente aí num filme feito nos Estados Unidos, em que infelizmente uma fotógrafa perdeu a vida quando uma arma que era para ser de brinquedo disparou uma bala de verdade. Era para ser uma mágica, mas foi muito além da mágica. Não é só por erros, por enganos, por ausências, não. Essas coisas costumam acontecer e em alguns casos elas vão muito longe, muito além. Na nossa sociedade, na nossa época, na nossa base categorial, muito mais do que exercer controle, talvez seja a indicação melhor compreender isso e tomar medidas de prudência, tomar medidas de conciliação, não é? De entendimento maior, de ver os fatores envolvidos tanto quanto possível, no sentido de minimizar, no sentido de buscar um desenvolvimento mais tranquilo para esses elementos, uma vez que o controle rígido parece que já não vai funcionar mais. Pelo menos não na história do Emílio aqui. O público aplaudia muito. O público aqui queria mais apartamentos, mais automóveis, mais remunerações, mais aposentadorias, mais segurança social, mais remédios para todos, mais hospitais bem servidos. O público fazia isso aplaudindo delirantemente um mágico que agora estava assustado. E o texto diz que ele se retira, Simão. Olhem como diz o texto, Simão pálido, tremia esgotado. Shang fugira, espantado com tudo aquilo que nunca vira na sua vida. Caiu o pano, voltando a levantar-se várias vezes, exibindo o rosto pálido do mágico, junto a uma selva impenetrável de lenços coloridos. Simão terminou por convencer-se de que seu embuste havia adquirido uma fantástica realidade. Seus truques deixavam de ser truques, concretizavam-se em absoluta magia. Quando ficou sozinho, voltou a tomar seus aparelhos sem desta vez colocar neles animais ou lenços. E a experiência reproduzia-se com generosidade. Saíam com eles galinhas, pombos e lenços, saíam do nada. Mas que significação tinha tudo aquilo? Magia? Ora, mas falar de magia, tentava encontrar uma explicação para o acontecido. Isso ultrapassava o real. Devia ter ligações com as forças sobrenaturais. Alguém, um alguém onipotente, devia ter outorgado o dom da magia, devia ser isso. Transformar-se em um mago autêntico, mesmo que ninguém acreditasse, ninguém encontraria em suas proezas o truque, a cilada, a habilidade, o fundo duplo. E é aqui que o texto ganha uma profundidade ainda maior e uma dramaticidade inédita. Porque isso se traduz, então, nos conglomerados, onde havia uma fábrica que vendia automóveis num país, agora essa fábrica está em muitos países. E ela não fabrica mais apenas automóveis, mas ônibus, motores, eletrodomésticos, aparelhos computadorizados e quer produzir cada vez mais. Não há um produzir por um objetivo, uma causa social. É a produção pela produção e quanto mais isso será identificado como promissor e campanhas serão feitas, mais automóveis nas ruas que se está congestionando, pois que se construa mais ruas e que as pessoas tenham mais recursos para que comprem mais automóveis. E que não haja um limite para isso, que quando faltar estradas na Terra, que os foguetes façam estradas pelo céu e em direção a outros planetas. Há muitos planetas que não têm automóveis, que não têm foguetes. Adiante, expansão. E qual é o sentido dessa? A própria expansão. Lembrando algo que foi feito há 500 anos, quando países pegavam suas caravelas, jogavam no mar. E que quando encontravam terra, vocês sabem como as coisas aconteciam. Eis a crítica que o Emílio está fazendo, o Emílio Certa. Eis o problema que ele está colocando para nós. E vejam, o mágico, depois de se assustar, agora está feliz. Está seguro, está inclusive fazendo lá seus cálculos agora, já que não se trata mais de uma construção mecânica, como ele vinha fazendo, com grande sacrifício, que agora isso tudo já funciona automaticamente e que ele só precisa gerenciar essas construções, elas mesmas já se retroalimentam. Não é apenas, eu estou ilustrando com fábricas. Mas a crítica do Emílio não é para fábricas. É para esses que trabalham no ensino, é para esses que trabalham nos consultórios, é para esses que trabalham com filosofia, é para esses que trabalham em várias áreas da sociedade humana. Lembrem que, por um momento, Simão olha para o sobrenatural, né? E pensa, puxa, isso não pode ser uma coisa de um ser humano, não pode, isso não tem explicação no que é razoável. Quantos governos apelam no meio de suas façanhas para esses elementos sobrenaturais? Quantos estados se fundam e têm nas suas próprias constituições o apelo ao elemento sobrenatural? Muito bem. Vamos adiante no nosso texto. Ao ter consciência da força, Simão sentiu-se assaltado por sentimentos opostos. E então, sentiu medo e alegria, ao mesmo tempo. Uma estranha mistura de alegria e terror agitou-se em seu peito e em seus pensamentos. Temia este mistério suspenso acima de sua cabeça e temia a posse desse milagroso dom e o envaidecia a si mesmo, o poder que esse algo onipotente parecia dar a ele. Esse elemento de exacerbação, de êxtase, de ansiedade, ao mesmo tempo medo, tristeza, não lembra aos senhores muitos dos dilemas do homem contemporâneo? Pois é o homem contemporâneo que ele está colocando aqui. Esse homem contemporâneo que simplesmente de um momento para outro se surpreendeu porque não precisava de um balde feito com pesados maços de madeira prensada para ir buscar água a 300 metros. Ou como em toda a Europa, quase, no inverno, sair com esse mesmo balde, ir até a praça pública para buscar carvão para dentro de casa, para ter aquecimento. Esse homem não precisava mais isso. Não precisava mais se preocupar com óleo para acender suas lâmpadas, ou querosene, depois, para ter iluminação dentro de casa à noite. Não. Esse homem se surpreendia com um simples estalar de dedos e um girar de uma manivela, a água fazia jorrar da torneira dentro de sua casa. Com um toque no interruptor da parede, ele fazia a luz se esparramar por toda a extensão de sua casa. Este homem agora estava diante de coisas que ele nem imaginava, e muito mais. E ao mesmo tempo tinha medo. Alguma coisa esquisita estava acontecendo, não é? Que misturas são essas? O texto diz, como uma afirmação de seus pensamentos, Shang reapareceu. Shang, ir embora, patrão. Shang, você vai me deixar? Sim, patrão. Isso não ser já ilusionismo, isso ser outra coisa. Os deuses estarem irritados com o senhor, patrão. Não me deixe, Shang, preciso de você. Mas Shang, obstinado, balançou a cabeça negativamente. Os deuses estarem irritados, patrão. Adeus. No entanto, apesar de todos os pensamentos de angústias que assaltavam, Simão orgulhava-se por se saber possuidor do poder. Já não precisava de truques, nem aparelhos. Fazia seus números dali em diante sem preparativo algum, mesmo quando o público o acreditasse existente. Shang tinha ido embora, e daí? Ele sozinho poderia oferecer espetáculos cada vez mais maravilhosos. E de magia real. Convicto de seu poder sobrenatural, esperou a próxima função com verdadeira impaciência e, ao entrar em cena, ostentava o semblante iluminado por um amplo sorriso de triunfo. Faria maravilhas, bastaria invocar esses alguéns para povoar o ambiente de pássaros, animais curiosos. E assim foi, com efeito. Fazia um simples gesto e sua mão aparecia com um pombo, um coelho, um papagaio. O público aplaudia, surpreso e assustado. Quais seriam os truques desses estranhos atos de ilusionismo? Abra sua mão, senhor, disse um. E ele disse, abra sua mão, falando para um espectador muito gordo, sentado na primeira fila. O homem abriu a mão, vazia, aparecendo nela, de repente, um papagaio, grotesco, que voou emitindo agudos chiados. Ele... Como acham que termina essa história? Simão fica cada vez mais rico, mais famoso, mais feliz, mais extasiado, assim? Ou embriagado de suas próprias coisas, cercado de seus próprios espelhos, Simão está caminhando para a ruína. E o que pode ser ruína, já que ele parece senhor do palco, não é? O que o Emílio coloca aqui, não pensem que é uma mágica, uma magia na qual ele de fato é um fator sobrenatural. O que o Emílio está nos dizendo é assim, que nós, na nossa sociedade, nos tornamos exímios em fabricar cada vez mais as coisas que fazemos. E a um tal ponto podemos nos embriagar delas que já queremos famintos pelo aplauso, famintos pelo dinheiro, famintos pelo reconhecimento. E de todas as coisas que agora sim, intoxicadas, nos intoxicam, já não sabemos nem mesmo mensurar quando tudo já passou em muito de qualquer dimensão razoável. Aquilo que começou como um ganha-pão, como algo, uma função, um trabalho, agora adquiria funções, feições terríveis. Vejam o que vem agora. É dramático, grave e uma advertência para a nossa época. Simão estava radiante, os números saíam em toda a perfeição desejada, impecáveis, inverossímeis. O ato seguinte era o ato seguinte era o de maior expectativa da noite, a guilhotina. Recostava-se uma mulher junto ao aparelho, introduzindo sua cabeça abaixo da navalha. Os preparativos realizaram-se lentamente, como era de rigor, diante da névoa e diante daquela nervosa atenção dos espectadores. Com um olhar ébrio de jactância, Simão puxou a corda que segurava a navalha e a cabeça da mulher rolou pelo solo. O espetáculo tinha uma tal aparência de realidade que assustava. O silêncio agora era absoluto. O público observava tudo o que ocorria, invadido de mudo e contido espanto, mesmo quando aguardava a ressurreição da vítima. Transcorridos alguns momentos de tensa espera, depois dos quais brotou um aplauso atroador que pareceu encher a sala com algo de conciso, espesso, a multidão aplaudia, exaltada de entusiasmo, até ficar com as mãos vermelhas. Simão levantava a cabeça, que jazia no solo, e observava. O público continuava aplaudindo, mas Simão agora nada ouvia. Estava surdo, a ponto de enlouquecer. Sentia que o sangue se paralisava nas veias e que um torvelinho de angústia e pavor se apoderava de suas sensações. Suas mãos sustentavam o crânio da jovem, que se prestara ao número. E não havia magia possível agora. Em vão invocava o alguém que lhe ajudava. Onde estava essa escura divindade que outorgara a ele o poder da magia? Febril, dirigiu-se ao corpo exânime da mulher. Tirou as correias que o sustentavam e, diante do horror de todos os que o contemplavam e contemplavam a cena, ele exibiu o corpo. Já com uma risada de loucura, tentou sem jeito colocar a cabeça sobre os ombros. Tinha as mãos manchadas de sangue. O público, compreendendo que não havia ilusionismo mais naquilo, ficou aterrorizado, enquanto Simão, já no abismo da demência, gritava: "Não pode morrer. Eu sou um mágico autêntico. Um mágico autêntico não pode morrer." Eis a advertência que Emílio Certa nos dá, lá do lindo Panamá, país entre oceanos, nos dá. Vimos há poucos dias uma conferência internacional reunindo as grandes potências do mundo na linda Escócia, uma cidade, aliás, industrial, que é Glasgow, e falando sobre clima, sobre controle de emissão de poluentes, sobre entendimento das emissões de poluentes, etc. Muita gente se comprometendo. E de um outro lado, sobre forte ataque, cientistas, estudiosos dizendo: é muito sério o que está acontecendo no nosso planeta. Nós não podemos destruir água, terra, plantas, outros seres que habitam esse planeta, outros animais. Não podemos fazer isso. Não é uma questão de ser bonzinho ou de não ser bonzinho. É uma questão ética, de direitos. Nós não somos os donos deste planeta. Há outros. E estamos nos comportando muito mal. E isso pode tomar uma dimensão que ultrapasse essas fumaças surgindo de toda parte, as estrelas que não conseguimos ver direito, os nossos oceanos, os nossos lagos. Uma hora nós não vamos conseguir ressuscitar as pessoas que morrem, os peixes que morrem, as árvores que morrem. Emílio Certa foi mais um que nos advertiu. Com a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa psicologia, a nossa medicina, a nossa pedagogia, ele nos advertiu: tenham prudência, cuidado, olhem o que estão fazendo, cuidado. Estão embriagados da própria arte de vocês, querem produzir cada vez mais, querem vender cada vez mais, estão destruindo tudo, não vai ficar nada, cuidado. E já nem saberão, se forem muito longe, do que está acontecendo. Já não vai nem fazer diferença. Não para aqueles que estão destruindo. Um texto impressionante, não é? Chamado Magia. Emílio Certa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar aqui o gravador para que possamos agora trocar ideias, considerações sobre o trabalho que fizemos hoje aqui, está bem?